Imagine que em algum canto do mundo, num determinado momento da história, more aproximadamente 5 milhões de pessoas. E que de repente, algumas pessoas que se autodeterminam civilização, com aspas bem grande, começa a chegar neste lugar. Agora imagine que esta civilização passa a ser conhecida como colonização ou colonizador, como preferir. Que no fundo, no fundo, a palavra colonização é uma semântica bem pomposa para designar pessoas que, na maioria dos casos, exterminavam, invadiam e assassinavam outras. Bom, vamos lá, não perco o raciocínio. Este colonizador que chegou neste canto do mundo trouxe consigo inúmeras doenças, bem como escravizou as milhares de pessoas que estavam neste lugar. Conforme o tempo foi passando, os assassinos decidiram que este lugar não seria mais daquelas pessoas que originalmente ocupavam a região. Resultado: de milhões de pessoas que existiam antes da chegada desta civilização, este povo foi reduzido para poucas centenas. Nossa, que história triste você morar num lugar onde aproximadamente 5 milhões de pessoas viviam e que ao longo da história foram mortas. Ainda bem que isso não aconteceu na história do Brasil. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Prof. Baglini. E hoje nós iremos discutir uma história que para os donos do poder costuma ser tratada como fantasia. Afinal, não reconhecem que muitas terras ao longo da história foram invadidas. Porém, os dados não mentem. Pois é, vamos discutir sobre as demarcações, assassinatos e invasões de terras indígenas, que ao longo da história marcou e continua marcando o correr do sangue de inúmeras cicatrizes abertas em punhos cerrados de luta. Antes de começarmos a discussão aqui, gostaria de explicar para você o que é o tal do marco temporal. Vamos lá. O marco temporal é uma construção jurídica que tem por objetivo restringir a demarcação de terras indígenas no Brasil. Uma proposta, claro, apresentada por setores ruralistas, por setores de mineradores. Segundo a proposta, os povos indígenas só terão direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988. O que de fato, convenhamos, é muito desrespeitoso. Afinal, a história indígena não começa em 1988.
Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos.
Discurso de Ailton Krenak na Assembleia Nacional Constituinte de 1987.
Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera.
Pois é, a guerra contra os indígenas continua todos os dias. Absolutamente todos os dias o sangue é derramado e nós nem ficamos sabendo. Pois, infelizmente, a construção que se faz acerca dos povos originários acaba os remetendo a uma sociedade extremamente marginalizada.
Mas deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixar um Deus tão triste.
Para nós contextualizarmos um pouco e colocar um tiquinho de pimenta em nossa discussão, eu vou trazer algo que aconteceu comigo em sala de aula. Veja só, certa vez, dentro da sala de aula, discutindo sobre a demarcação de terras indígenas, um aluno ao fundo da sala levantou a mão e disse algo mais ou menos assim: professor, por que os indígenas precisam de tanta terra? Nós, que estamos aqui na cidade, ficamos felizes com alguns metros quadrados, porque eles devem ser tratados de maneira diferente. Confesso que parei alguns segundos, respirei fundo, pois sei que o senso comum impera na sociedade, e disse para ele: a globalização, o etnocentrismo, o eurocentrismo quer padronizar todo mundo, impor costumes, impor modelos de vida, impor jeitos de viver. E como nascemos dentro desta imposição, nós, aqui da cidade, acabamos não percebendo esta imposição. E o pior, queremos que os outros sejam iguais a nós. Ops, igual a nós não, igual ao padrão. Os indígenas lutam pela sua terra, pois diferente do padrão, eles precisam de outros espaços para assim garantir a sua reprodução física, a sua reprodução econômica, a sua reprodução social e, sobretudo, cultural, de acordo com seus costumes, as suas tradições e, principalmente, o uso do espaço. Ao fim disso tudo, o aluno vira para mim e disse: ah, tá. Pois é, assim que enxergamos os problemas que acontecem dentro do nosso território com a TA. Por muitas vezes, esquecemos que o resultado da urbanização, da industrialização, da ruralização, está diretamente relacionado à tomada da terra dos povos originários. Sim, eles já estavam aqui antes das aspas, descoberta do Brasil. A nossa história é marcada por apenas um ponto de vista, a ponto de tratar o nosso início em 1500 e narrar os povos indígenas como selvagens que aceitavam de bom grado espelhos e chocalhos para realizar a extração do pau-brasil via escambo. Que equívoco! Os europeus, quando chegaram aqui, chegaram podres, fedendo, rastejando nas areias escaldantes das praias da Bahia. E quem os ajudou? Foram eles, os indígenas. Pois é, aqueles que tempos depois sofreram com uma apunhalada de faca nas costas dos europeus que foram ajudados. Confesso que durante muito tempo eu costumava reproduzir em sala de aula essa história do chocalho, do espelho, essa história eurocêntrica. Mas ao escutar, ao ler indígenas contando a sua própria história, os capítulos passam a ser outros. Recomendo aqui, fortemente, ler as obras de Ailton Krenak.
Tem que ter fé, nego, porque nela que estão as nossas forças. Tem que querer lutar pelo povo e ser o que é na multidão. Você não é o melhor, mas pode agir como ela. Sempre com humildade, raciocínio consciente.
Meu nome é Verardi Guacamirim.
Passo fazendo rap, cantando, rimando.
Eu sou escritor, também sou MC de rap.
rimando poeta, eu sou o Kunumi. Luto pelo povo e hoje eu sou assim. Luto por causa do meu povo e por causa dos negros que são muito humilhados. Nego, o Kunumi chegou e o que vale cheque.
Aqui vou trazer o artigo 231 da Constituição Federal, que diz, logo em seu primeiro parágrafo, o que são terras indígenas. Por eles, os indígenas, habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
A gente está lutando contra a PL 191, né, que é a PL que libera a mineração dentro dos territórios indígenas, e a gente sabe que uma vez liberada a mineração, não vem só a mineração, né? Tem a questão dos garimpos, tem a questão também da prostituição, dos problemas que causam dentro do nosso território. E a gente está aqui para repudiar isso.
A nossa principal fonte de alimento está sendo envenenada, que é o peixe. Os peixes estão contaminados pelo mercúrio e também pela soja. A soja que cai no rio Tapajós, ela causa envenenamento nos peixes.
Xoxô parantê, xoxô parantê, xoxô parantê, xoxô parantê. Tau tapu na machum, 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 tau tapu na machum.
Pois é, grande mestre, ter a terra demarcada é um direito dos povos indígenas, que foram conquistadas após anos e mais anos de luta. Ter a terra demarcada significa garantir a diversidade cultural e étnica do Brasil. E além disso, proteger o meio ambiente, bem como toda a biodiversidade. Agora pensemos comigo. Terras indígenas, economia, fronteiras agrícolas, pressão econômica. Como tudo isso pode gerar tanto sangue? Como nós sabemos, as terras indígenas vêm sendo palco de tomada à força desde o período colonial, pois muitas dessas terras abrigam reservas mineralógicas que abrem os olhos do capital, bem como terras que servem para a expansão de fronteiras agrícolas e efetivação da extração ilegal de madeira. Além de toda essa pressão econômica, os indígenas ainda costumam sofrer com a catequese. Lembram da catequese que os jesuítas faziam para com os povos indígenas? Pois é, elas continuam. Os indígenas continuam a conviver com a presença de missionários que têm o objetivo de converter os indígenas às suas crenças. Uma maneira clara e desrespeitosa de impor, mais uma vez, o costume a eles. Agora, vamos considerar que o marco temporal seja aceito na íntegra. O que aconteceria? Amigo, amiga, pega o seu caderninho para anotar os problemas que isso viria a gerar. Desmatamentos, queimadas, garimpo e mineração, erosão do solo, assoreamento de rios, extinção de espécies da fauna, da flora, extermínio de culturas e, claro, muitos, mas muitos assassinatos. Porém, sempre tem aquele papo do bonzinho com sangue na mão. Veja bem, para que tanta preocupação? Devemos integrar os indígenas à sociedade, pois é preciso segurança jurídica para o setor rural continuar produzindo e melhorando nossa balança comercial. Ah, quando eu escuto este papo. Pois é, bonitinho, este papo contraria a nossa Constituição, que reconhece os costumes indígenas, bem como também contraria o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que diz que a cultura se manifesta sob várias formas, inclusive no que diz respeito a um modo de vida relacionado ao uso de recursos associados à terra. Portanto, a demarcação de terras indígenas é algo urgente e extremamente necessário. Seguimos. Bom, se você chegou até aqui, eu convido vocês para assinar o nosso canal aqui no Spotify e acompanhar todos os nossos episódios. Um grande abraço e até o próximo Gabarita Cast. Tine te, abo ma pro santa, tine te, ne, na boi toi tine.